Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Bom, então vamos falar sobre o tema de hoje. Será a influência religiosa na estrutura urbana das cidades. Esse será uma série e será dividida em 4 episódios, sendo Ordem Terceira e Irmandades. O primeiro episódio, que será o que vai ser apresentado hoje, onde se destaca a relação entre a organização urbana do Brasil colonial e as ordens religiosas. O segundo episódio será a Igreja e as Ordens na estruturação das cidades. Já o terceiro falará sobre os edifícios religiosos como eixo de estruturação urbana. E por fim, o quarto e último episódio será a função religiosa e o espaço urbano. Esses 4 episódios fazem parte da série A Influência Religiosa na Estruturação Urbana das Cidades. Durante os 2 primeiros séculos de colonização, a vida urbana estava ligada às ordens terceiras e irmandades, por seu caráter agregativo e pelos objetivos religiosos, como missas, festividades, procissões e enterros. Várias cidades, entre elas o Rio de Janeiro, cresceram sob o signo da religião. No século XVI e XVII, com os jesuítas beneditinos, franciscanos e carmelitas, foi na arquitetura conventual e monástica que se erigiram as obras mais significativas da nossa arquitetura e aquelas que melhor expressam os aspectos históricos, econômicos e sociais das nossas cidades. A igreja no Brasil colonial contava com a presença das ordens religiosas e das confrarias. Estas eram de 2 tipos, as ordens terceiras e as irmandades. As ordens terceiras vinculavam-se às tradições religiosas e relacionavam-se aos franciscanos, aos carmelitas e aos dominicanos. As irmandades, uma herança da Idade Média, representavam as antigas corporações de ofício em um momento histórico onde inexistiam partidos políticos ou sindicatos. Além de associações voluntárias de leigos dedicados à beneficência social e à ajuda mútua, elas representavam entidades de classe. A ocupação religiosa pode ser estudada em 3 fases distintas. A primeira, que vai do século XVI a meados do século XVII. Predominam os colégios de jesuítas, quase sempre presentes na fundação das cidades, como é o caso de Salvador, em 1549, e do Rio de Janeiro, em 1565. A segunda fase é caracterizada pelos grandes conventos das ordens religiosas, principalmente franciscanos e carmelitas, iniciando por volta de 1620 e perdurando até as primeiras décadas do século XVIII. Por fim, a terceira fase, que dura por todo o século XVIII, foi marcada pela construção de igrejas e capelas para abrigar o culto das irmandades e confrarias, que desempenharam relevante papel na organização e consolidação da ocupação do interior do Brasil. Alguns autores entendem que outra maneira de povoar o Brasil e erguer cidades foi um acordo de Portugal com os jesuítas, que se lançaram em uma missão de propagação do cristianismo na colônia. Locais onde o poder civil não conseguia impor a ordem, eram edificados uma igreja ou um colégio ao lado, o que originou em vários lugares futuros centros urbanos. Além disso, outras ordens religiosas também vieram se instalar no Brasil. E juntamente com os jesuítas tiveram importância vital na organização urbana do período colonial. Sempre tinham suas sedes edificadas em locais de destaque na paisagem urbana, delimitando seu território, tal como nas cidades europeias medievais. Desta forma, fica bastante claro a relação entre a organização urbana do Brasil colonial e as ordens religiosas. Os padres jesuítas franciscanos e outros que aqui chegavam com a tarefa de evangelizar traziam consigo os conceitos clássicos da cidade ideal, a cidade estruturada dentro da mais perfeita ordem, que traduziria a perfeição e a grandeza da ordem divina. Enquanto se implantava no isolamento do sertão brasileiro, inúmeras aldeias reticuladas em planta geometricamente construídas. Em muitas outras vilas e povoados, outras ordens religiosas plantavam a semente de um núcleo urbano a ser desenvolvido de maneira ordenada, como é o caso da vila de São Francisco de Chagas e Taubaté, uma das poucas vilas surgidas nos primeiros séculos da colônia que se estruturaram em cima de um traçado achadrezado. As ordens religiosas tiveram um papel relevante na criação de aldeamentos de índios, onde a organização dos espaços urbanos e do espaço da casa era muitas vezes utilizada como instrumento de aculturação. A primeira ação das ordens religiosas era, por vezes, a sacralização dos aldeamentos índios, a que se seguia a sua reestruturação espacial. A ação urbanizadora dos jesuítas é aqui entendida de forma literal, tendo efetivamente planejado e construído essas aldeias traçadas nos séculos XVI a XVIII, segundo os princípios racionais e geométricos. Elemento fulcral de todas elas era a grande praça central, em torno da qual se dispunha a igreja, a residência dos padres, a escola e as oficinas num dos lados e as casas dos índios nos restantes dos lados. Esse episódio teve como base os seguintes autores: Ana Paula Garcia de Medeiros, J.C. Torres, Francisco Veríssimo, William Bittar e José Maurício Alvarez, Lília Vierno e Dalvino Trocoli Franco.
Bom, chegamos ao final mais uma vez de um episódio. Desta vez falando sobre as ordens terceiras e irmandades. Acho que deu para entender um pouco das fases de ocupação religiosa no Brasil colonial e também da relação entre a ocupação urbana do Brasil, desse Brasil colonial, né, e as ordens terceiras. É um assunto bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. E já lembro que todo sábado é dia de urbanismo no podcast, que no próximo sábado teremos uma entrevista com um arquiteto urbanista falando sobre um determinado assunto relacionado à arquitetura e urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá!